Semana em África.
Esta semana ficou marcada pela eleição do general Ossufo Momade para presidente da Renamo, no que foi a primeira eleição democrática e por voto secreto no principal partido da oposição em Moçambique. Ossufo Momade, até agora coordenador interino deste partido, desde a morte do seu líder histórico Afonso Adhlakama em maio passado, enfrentou 4 outros candidatos e venceu com mais de 60% de votos. Em ano de eleições gerais, o novo líder apela à coesão da Renamo e à paz. Ouçamo-lo.
Em outubro deste 2019, os moçambicanos serão chamados a eleger membros das Assembleias Provinciais, deputados da Assembleia da República, governadores provinciais e o Presidente da República. Nestes termos, depois do bom desempenho do partido nas eleições autárquicas desde outubro de 2018, exorda-se a todos os membros para que, a todos os níveis, se empenhem na preparação da vitória da Renamo nos próximos pleitos eleitorais. Depois do Congresso, o partido deverá sair mais unido e forte para os desafios do presente e do futuro. Quem quer a guerra é o nosso adversário. E nós evitamos isso. Nessas últimas eleições autárquicas, afirmamos que queria que nós fôssemos à guerra. E nós evitamos, porque esse não é o nosso programa. Estamos perante o memorando de entendimento. E o nosso compromisso é a paz.
Com a polémica questão do desarmamento e integração do braço armado da Renamo nas Forças de Segurança de Moçambique, cujo formato em curso interino e não efetivo é contestado pelo partido, o Estado-Maior da Renamo exige que o governo cumpra na generalidade os acordos de entendimento entre a Renamo e o presidente Filipe Nyusi. Mais pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
Em nome de todos os guerrilheiros, o Estado-Maior-General da Renamo exige do governo moçambicano, liderado pela Frelimo, seriedade e cumprimento dos acordos sobre o desarmamento, desmilitarização e reintegração alcançados entre o seu líder histórico, Afonso Adhlakama, e o Presidente da República, Filipe Nyusi.
Nesse diálogo, o SISI não deve ficar de fora. Se a Frelimo quer paz, que aceite tudo e tudo mesmo o que foi acordado, não deixe de lado, aproveitando a morte do nosso saudoso presidente, tentar enganar o presidente que foi eleito nessa casa, que com o presidente Adhlakama nunca combinamos assim. As consequências, os problemas não vão acabar.
E por isso, Joseph de Souza condiciona a entrega das armas ao cumprimento cabal dos acordos.
Não vamos aceitar antes que se conclua tudo.
Uma posição da ala militar da Renamo que se fez ouvir no final do 6º Congresso da principal força política da oposição em Moçambique, que decorreu na Serra da Grongosa.
Mas quem é Ossufo Momade? Liliana Henriques traça aqui o seu perfil.
Nascido na ilha de Moçambique a 30 de janeiro de 1961, Ossufo Momade integrou em 1974 as Forças Armadas da Libertação de Moçambique na sequência dos acordos de Lusaka. 4 anos depois, durante uma missão na região de Nampula, no norte do país, numa zona onde estava ativa a Renamo, acaba por entrar nas fileiras daquele movimento. Nos anos 80, vai subindo os escalões militares no seio da Renamo durante a Guerra Civil, chegando ao cargo de tenente-general em 1992, após ser parte integrante das discussões que conduziram aos acordos de paz nesse mesmo ano, ficando nesse âmbito com a responsabilidade de supervisionar o cessar-fogo. Passando da guerrilha para a ação política, eleito deputado desde 1999, foi secretário-geral da Renamo entre 2005 e 2012 e dirigiu, em seguida, a ala militar do partido, uma ala que voltou a ser ativa a partir de 2013, à altura em que a Renamo acusou o partido no poder de não respeitar os acordos de paz assinados em 1992. Segue-se então um laborioso processo de paz, iniciado ainda com o então líder Afonso Adhlakama, um diálogo que prosseguiu depois da sua morte no ano passado com Ossufo Momade na chefia interina do partido.
RFI. Ainda em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República pediu a extradição para o país do ex-ministro das Finanças e deputado da Frelimo, Manuel Chang, detido a 29 de dezembro em Joanesburgo, em cumprimento de um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, que pedem a sua extradição, acusando-o de crimes financeiros ligados às chamadas dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014 no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Devido a este segundo pedido de extradição, a defesa de Manuel Chang desistiu de pedir a sua liberdade sob caução e a justiça sul-africana adiou para 5 de fevereiro a decisão sobre a sua extradição. O general Zacarias Coça, conselheiro policial da Embaixada de Moçambique na África do Sul e porta-voz deste caso, defende que a extradição de Manuel Chang para o seu país está em conformidade com a legislação no seio da SADC, apesar de Moçambique não ter acordos de extradição com os Estados Unidos. Ouçamo-lo.
A África do Sul, na sua qualidade de Estado requerido, tem a sua posse. Dois pedidos. Um dos Estados Unidos da América, com quem a África do Sul está vinculado por um acordo de extradição. E o outro de Moçambique, com quem Moçambique e África do Sul estão vinculados também por um instrumento multilateral da SADC, que é o protocolo da SADC sobre extradição. No caso vertente, caberá ao Estado requerido ponderar sobre esses mesmos dois pedidos. Vai ter que avaliar o mérito do pedido de transferência das autoridades moçambicanas, arguido Manuel Chang, para Moçambique, que penso que o pedido tem uma certa relevância à medida em que o arguido tem um vínculo jurídico-político com o Estado moçambicano, mas tudo está nas mãos das autoridades sul-africanas.
Para o deputado da Frelimo e ex-chefe da diplomacia moçambicana Tomás Salomão, Manuel Chang deve ser julgado, seja em que país for. Ouçamo-lo.
Manuel Chang é detido na África do Sul. Eu não estou preocupado com o facto de onde ele vai ser julgado. Não preocupa isso. Ele vai ser julgado, quer seja em Moçambique, quer seja na África do Sul, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em Haia, ele vai ser julgado em algum sítio. E é bom que seja julgado, para que isto sirva de exemplo e referência para que coisas destas não se repitam, para além de julgar os que estão envolvidos nisto, mas garantir que estes bens sejam recuperados. E amanhã, eventualmente, vamos discutir se sim ou não Moçambique tem alguma coisa a pagar ou não. Se calhar chegaremos à conclusão de que nós não temos nenhuma dívida a pagar, não temos nada a pagar. Nós como país, nós como cidadãos deste país. Isto é a minha opinião pessoal e que a justiça seja feita.
Os presidentes Cyril Ramaphosa e Filipe Nyusi avistaram-se esta segunda-feira em Maputo, à porta fechada e sem nenhuma declaração à imprensa, devendo ter abordado, além do caso Manuel Chang, a do cidadão sul-africano André Hanekom, em liberdade mediante o pagamento de uma caução, depois de ter sido preso e indiciado de financiar e coordenar os ataques que assolam esta província nortenha desde outubro de 2017 e causaram mais de 100 mortos.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, a greve dos cerca de 900 trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda, iniciada segunda-feira e por tempo indeterminado, tem mais de 80% de adesão e atinge as províncias de Luanda, Kwanza Norte e Malanje. Os trabalhadores exigem o cumprimento de um caderno reivindicativo de 19 pontos, havendo consensos em 18, com exceção do que diz respeito ao aumento de salários exigido na ordem dos 80%, o que a empresa diz que ultrapassa as suas capacidades financeiras, pois é deficitária e pede diálogo, como refere Augusto Osório, diretor do gabinete de imprensa desta empresa pública.
Mais do que predisposição, existe essa vontade e há orientações claras no sentido de se ultrapassarem todos esses problemas. Agora, uma outra situação a gente compreende, porque o caminho de ferro é uma empresa altamente deficitária. Aquilo que produz diariamente da sua atividade não chega para resolver todos os problemas ou todas as situações que advêm do seu funcionamento diário. O primeiro ponto da estratégia passa por um diálogo permanente, aberto, franco, com base numa realidade que vivemos. Temos que ser realistas no encontrar de soluções que não comprometam nem o funcionamento da empresa e os postos de trabalho que já existem. O que nós pedimos aqui é razoabilidade.
Já para Dias Quinquela, do Sindicato dos Ferroviários de Angola, a greve vai continuar até que as autoridades competentes atendam às suas reivindicações e melhorem as suas deploráveis condições de trabalho. Ouçamos.
Enquanto as autoridades competentes não resolver os problemas, a greve mantém-se. Até porque foi decretada por tempo indeterminado. Então, nós aqui trabalhamos em condições precárias. Só trabalhamos mesmo por amor à camisola. Como é que é possível um trabalhador da via e obra, que trabalha ao longo da linha, onde tem carril, onde tem pedras, não tem nem sequer bota, nem sequer luva, nem sequer uniforme que identifica como um trabalhador. Quando o comboio descarrila ao longo da linha, somos obrigados de ir carrilar o comboio, mas sem nem sequer as condições, nem sequer uma gota de água, não. Como é que é possível uma trabalhadora como as senhoras da limpeza? Muitas das vezes o homem, para poder limpar com ele as salas dos diretores, vem do seu bolso. E essas senhoras ganham pessimamente.
E começou esta quinta-feira em Luanda o julgamento do caso da chamada burla tailandesa, uma tentativa em 2017 de burlar o Estado em 50 mil milhões de dólares. Serão ouvidos 10 arguidos, 4 tailandeses, 4 angolanos, 1 eritreu e 1 canadiano, 4 outros estão em paradeiro incerto. Eles são acusados, entre outros, de crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de crédito, promoção e auxílio à imigração ilegal e tráfico de influência. Entre os arguidos figura Ernesto Manuel Norberto Garcia, ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, UTIP, e ex-secretário para a Informação do MPLA. O seu advogado Evaristo Manico contesta as acusações no sentido de que Norberto Garcia teria pedido vistos de entrada para os 4 cidadãos tailandeses que supostamente pretendiam financiar projetos de desenvolvimento em Angola.
A acusação refere-se ao ofício tido como falso, supostamente subscrito por Sua Excelência Vice-Presidente da República, pôs em causa a posição do arguido como se ele fosse co-participante na falsificação do documento. Em boa verdade, o arguido, enquanto diretor da UTIP, na altura, no âmbito das suas competências, não carecia da intervenção da entidade subscritora da carta acima referida para o tratamento de qualquer processo de investimento privado, conferir número 2 do artigo 2º e número 1 do artigo 8º do decreto presidencial número 185/15 de 2 de outubro, que criou a Unidade Técnica de Investimento Privado, UTIP, e aprovou o seu regime jurídico de constituição, organização, funcionamento e procedimento.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Cassibrou, esteve esta semana para analisar os preparativos das eleições legislativas agendadas para 10 de março, sendo que em dezembro do ano passado, em Abuja, na Nigéria, esta organização subregional admitiu a possibilidade de voltar a impor sanções a quem criar obstáculos ao processo eleitoral. Mais pormenores com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldi.
A CDAO quer que aconteçam duas coisas nas eleições legislativas guineenses: que o escrutínio tenha lugar no dia 10 de março e que sejam eleições transparentes. São as recomendações deixadas aos guineenses pelo presidente da comissão da CDAO, o marfinense Jean-Claude Cassibrou, que visitou Bissau. Jean-Claude Cassibrou encontrou-se com o presidente José Mário Vaz, com o primeiro-ministro Aristides Gomes, com as instâncias guineenses da administração eleitoral e com os parceiros internacionais da Guiné-Bissau agrupados no chamado P5. A todos, Jean Cassibrou informou sobre a determinação da CDAO em continuar a acompanhar as autoridades de Bissau na preparação das eleições. Informou também que é ainda válida a possibilidade da aplicação de sanções aos que possam dificultar o processo eleitoral e ainda a esperança de que venham a ser eleições livres, transparentes e credíveis. O responsável da CDAO constatou com satisfação que 24 partidos depositaram as suas candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça e informou estar para breve a chegada a Bissau de uma missão da sua organização para auditar os ficheiros eletrónicos das eleições, conforme é exigência de vários partidos guineenses.
Também na Guiné-Bissau terminou ontem a missão de uma delegação do Fundo Monetário Internacional para analisar a evolução financeira do país, do seu setor bancário e perspectivas para 2019, ano de eleições legislativas e presidenciais. O FMI decidiu adiar até às eleições de 10 de março o eventual alargamento do programa de crédito alargado concedido em junho do ano passado no valor de 3,6 milhões de euros que termina em julho deste ano e aconselhou a implementação de medidas de combate à corrupção e má gestão das empresas públicas.
São Tomé, 102.8 FM.
O futebol santo-bense está em ebulição com a suspensão pelo Supremo Tribunal de Justiça da Assembleia Geral da respectiva federação, que estava convocada para esta sexta-feira. O tribunal aceitou a providência cautelar apresentada pelo candidato Idalécio Bachir, como nos explica o nosso correspondente em São Tomé, Maximino Carlos.
O Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão esta quinta-feira, julgou procedente a providência cautelar da candidatura à presidência da Federação Santomense de Futebol do Coronel Idalécio Bachir. A providência cautelar apontava irregularidades no processo de organização da Assembleia Geral Relativa no referido organismo desportivo que estava prevista para esta sexta-feira. António Carneiro, secretário-geral da Federação Santomense de Futebol, referiu que o processo será refeito e agendou-se para 19 de fevereiro, a próxima Assembleia Eletiva. Significa que as candidaturas vão ser reabertas, o mesmo acontecendo com a composição da Comissão Ad Hoc. É a primeira vez que um caso deste acontece na história de futebol santomense.
Em Cabo Verde, o governo aumentou o valor da pensão social em 20% e a assistência medicamentosa a pensionistas em 50%. Estes valores começam a ser pagos já neste mês de janeiro, como nos diz o nosso correspondente Odeir Santos.
O valor da pensão social aumenta para 6 mil escudos, cerca de 55 euros, um acréscimo de 20%. O novo montante disponibilizado pelo governo é pago a partir deste mês às crianças com deficiência, doença crónica ou incapacidade, os adultos que sofram de incapacidade permanente para o exercício de qualquer atividade geradora de rendimento e os idosos. Apesar de afirmar que o aumento do valor da pensão social podia ser maior, o presidente da Associação Cabo-Verdiana para Apoio à Terceira Idade, Jorge Maia, ainda declarações à televisão pública, disse que os idosos vão sentir satisfeitos com a subida do valor da pensão social.
Um aumento não muito grande, bem podia ser melhor, nós sabemos, mas entretanto é algo para se considerar aumento. Já é muita coisa, não vai suprir todas as necessidades básicas, mas entretanto dá para se sentirem-se satisfeitos.
22.365 pessoas beneficiam da pensão social em todo o país, sendo que em 2018 foram integrados 1.761 novos beneficiários. Para este ano, a previsão do governo é atingir a meta de 23 mil pensionistas. Também o Ministério da Família e Inclusão Social aumentou o plafond disponibilizado através do Fundo Mutualista para aquisição de medicamentos nas farmácias privadas em 50%, passando de 2.500 para 3.750 escudos, cerca de 35 euros. Segundo o governo, o aumento visa atender às dificuldades sentidas pelos pensionistas no acesso à assistência medicamentosa.
O conceituado artista plástico e escritor cabo-verdiano Chalé Figueira viu dois quadros seus serem censurados e retirados esta segunda-feira de uma exposição coletiva patente no hall da entrada do Parlamento devido ao seu teor erótico, Ossâmulo.
Pelos vistos, os quadros foram censurados por serem de teor erótico. Nada do outro mundo. O nu existe na arte desde os tempos primórdios, desde as cavernas, romanos, os gregos, os hindus, etc, etc. Esta exposição, feita simbolicamente num dia 13 de janeiro, que se comemorava a democracia em Cabo Verde, da liberdade, e os meus quadros foram retirados. Porque, segundo a secretária deste Parlamento, os meus quadros andaram a ferir a suscetibilidade de certas pessoas e que aqui não é uma galeria de arte. Mas, sendo o Ministério da Cultura quem organizou esta exposição, neste caso, se eles soubessem que eu ia ferir a suscetibilidade, não aceitavam as minhas obras. Mas foram aceitos. Tudo isso tem a ver com uma certa moral que existe em Cabo Verde, mas uma pseudo-moral, porque em Cabo Verde, no entanto, há crianças que são violadas todos os dias, há prostituição infantil e outras coisas terríveis que se passam neste país que as pessoas fingem não ver.
De salientar que o ministro cabo-verdiano da Cultura, Abraão Vicente, demarcou-se profundamente deste ato de censura.
RFI, a Rádio do Mundo.
A marcar ainda a atualidade esta semana no continente africano esteve a República Democrática do Congo e a onda de contestação aos resultados provisórios da eleição presidencial de 30 de dezembro, divulgados pela Comissão Eleitoral que atribuem a vitória a Félix Tshisekedi. Além de Martin Fayulu, que clama vitória, a Conferência Episcopal do Congo, os Estados Unidos, a União Europeia, a União Africana, a SADC e a CIRL, que representa os países dos Grandes Lagos, também questionam o anunciado vencedor e a União Africana pediu esta quinta-feira a suspensão da proclamação dos resultados definitivos que, teoricamente, deverão ocorrer até 22 de janeiro, dia anunciado para a tomada de posse do novo presidente congolês. Uma delegação de alto nível da União Africana desloca-se esta segunda-feira a Kinshasa para tentar encontrar consensos para uma saída da crise pós-eleitoral, temendo que esta disputa possa conduzir a um banho de sangue. O presidente angolano João Lourenço participou na reunião de Addis Abeba e o analista político angolano Oswaldo Mboko sublinha que Angola é um dos países a quem mais preocupa uma possível escalada de tensão na RDC. Ouçamos-lo.
A Angola faz fronteira com a República Democrática do Congo numa extensão de aproximadamente de 2.511 km². Um conflito na República Democrática do Congo significa a insegurança nas fronteiras angolanas também, devido à dimensão territorial. E não só, nós temos hábitos e costumes que são comuns, tem grandes comunidades em cada país. Há muito angolano na República Democrática do Congo, assim como também há muitos congoleses em sede do Estado angolano. E a República Democrática do Congo se debate com uma doença endémica, que é a ébola. Isso preocupa, na medida que poderemos ter um grande fluxo de refugiados a virem para o Estado angolano. E esse fluxo de refugiados obrigará com que o Estado angolano albergar, à luz da Convenção de Genebra sobre o Estatuto de Refugiados, a economia de Angola não vive os melhores momentos. Quer dizer que o Estado angolano vai ter que gastar para isso. Então é um assunto que preocupa, sem sombra de dúvida, o Estado angolano. As várias facções, a nível da República Democrática do Congo, eles podem usar os campos de refugiados para recrutar soldados e, a dada altura, também podem usar os campos de refugiados para, então, usarem de descanso quando tiverem alguma baixa. E isso preocupa qualquer Estado.
Quênia, pelo menos 21 mortos nas explosões e tiroteios entre terça e quarta-feira contra um complexo hoteleiro de luxo em Nairobi. Ataques reivindicados pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab da Somália em retaliação contra a transferência da embaixada americana em Israel para Jerusalém. Os Al-Shabaab afirmam ter morto 47 pessoas nestes ataques. O Zimbábue, em greve geral de 3 dias, que oficialmente terminou esta quinta-feira, está totalmente bloqueado desde o aumento de 250% dos preços dos combustíveis, anunciado sábado passado, como refere António Simões, cidadão português a residir em Harare, que não vê solução para esta crise.
Foi uma reação do povo e organizado por alguns sindicatos em relação àquilo que foi a comunicação do presidente do aumento dos combustíveis. Isso aconteceu no sábado, no final do dia, e durante o fim de semana os sindicatos organizaram aquilo que eles chamam o stay away. Na segunda-feira o impacto já foi considerável, apesar de haver alguns estabelecimentos e supermercados a funcionar, mas que não tiveram o dia todo. E durante o dia de terça-feira e de quarta-feira esteve tudo completamente parado. E, inclusivamente, as comunicações foram cortadas a nível de internet. Tudo isso foi cortado a meio do dia de terça-feira. E até agora ainda não estão completamente restabelecidas.
Há indicações de que houve violência policial.
Houve violência das duas partes. E a polícia tentou conter aquilo que foi a destruição de alguns edifícios e de carros.
A greve devia terminar oficialmente hoje. Pensa que o movimento vai prosseguir além daquilo que estava inicialmente estabelecido?
Agora tudo depende do impacto que tudo isto teve e se realmente quem o organizou teve por trás disso, se realmente conseguiu levar a bom porto os seus intentos.
Receia que isto possa piorar?
Acho que estamos no meio da ponte.
Costa de Marfim, o ex-presidente Laurent Gbagbo e o ex-chefe dos Jovens Patriotas Charles Brégoudé, detidos em Haia há 11 anos, mantêm-se na prisão pelo menos até dia 1 de fevereiro, apesar de nesta quarta-feira o Tribunal Penal Internacional ter ordenado a sua libertação depois da absolvição pronunciada na véspera por falta de provas na acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a crise pós-eleitoral de 2010-2011, quando Laurent Gbagbo recusou reconhecer a vitória de Alassane Ouattara e que resultaram em mais de 3 mil mortos em 5 meses. Finalmente, salientar ainda o assassínio nesta quarta-feira do jornalista ganês Ahmed Hussein Sual, um dos autores do documentário número 12, divulgado em junho de 2018, que revelou um mega escândalo no futebol africano e, sobretudo, no Ghana, e levou à suspensão de mais de 50 árbitros pela CAF. Ponto final nesta semana em África, um magazine que voltará no próximo sábado. Um bom fim de dia a todos.